E nós estamos aqui com Sérgio Mendes, no estúdio da CBN. Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson H. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Finalmente com chuva, né, Gilson? Alegrando aí produtores.
Os agricultores.
Não só também agricultores, mas todos nós que estávamos precisando dessa chuva, né?
Sem dúvida, Sérgio.
Mas essa chuva, Gilson, ela não vai tirar o prejuízo que o produtor já teve com a seca.
Chegou tarde.
E esse é o nosso assunto do CBN Rural de hoje, com o Dr. Henrique Jambisky, advogado especialista em crédito rural. Boa tarde, Dr. Henrique. Mais uma vez, obrigado por atender nosso convite e estar aqui participando do CBN Rural.
Olá, Sérgio Mendes, tudo bem? Eu que agradeço. Boa tarde.
Doutor, como nós falamos, essa chuva não veio tarde para quem plantou soja precoce, mas está ajudando para quem está aí no milho safrinha, uma boa água que caiu. Mas o produtor que plantou a soja e teve prejuízos, está contabilizando prejuízos da ordem de 70% em algumas regiões do estado, até 80% de perdas na lavoura. Mas tem produtores também que falam para a gente, doutor Henrique, que esses números noticiados pela mídia não são números exatos, eles são aquém do que de fato está acontecendo lá no campo. Para esse produtor que comprometeu sua safra, que pegou crédito rural para plantar, fazer o plantio, o que, que ele deve fazer nessa hora? Porque não vai ter o dinheiro para levantar e pagar o seu empréstimo no banco.
Bom, é verdade, Sérgio, mas me permita, antes de respondê-lo, fazer um breve comentário. A chuva realmente está sendo uma bênção, mas para quem já está colhendo, a chuva também é um fator de prejuízo.
Sem
por
dúvida.
Dois motivos. Porque, em primeiro lugar, enquanto chove, não dá para colher. E, em segundo lugar, que aumenta o índice de umidade do grão. Aumentando o índice de umidade do grão, embora você não tenha uma quebra de safra propriamente dita em relação à quantidade de sacas, você tem em relação à qualidade dessas sacas. E como a qualidade também pode ser prejudicada, você tem uma baixa no preço. Então você tem, por exemplo, uma classificação da soja em que para que ela tenha o seu pagamento no preço máximo, ela tem que ter uma umidade máxima de 14%. Com a chuva no momento da colheita, essa umidade aumenta. E aí a quebra, ela vem no bolso do produtor e não no número de sacas. Então ele ia colher 40 sacas, vai colher as mesmas 40 sacas. Porém, ele ia receber R$ 42, R$ 45 por saca. Como aumenta o índice de umidade, ele vai ter um desconto maior e vai receber menos. Então ele passa a ter, nesse momento, pela chuva na colheita, uma quebra financeira. Em relação, que também é passível de documentar, viu, Sérgio? O produtor tem que ficar atento a isso. No caso do produtor levar sua soja e a soja estar desclassificada em termos de grãos ardidos ou em termos de excesso de umidade e isso mostrar uma baixa no preço pago, isso é uma espécie das quebras previstas no Manual de Crédito Rural que pode, caso seja muito volumosa ou caso combinada com já as quebras antes da chuva, por falta de chuvas, pode somada dar um prejuízo que justifique uma prorrogação por parte do produtor. Já no caso daquele amigo produtor que está vendo que na sua região o índice que está sendo divulgado está muito abaixo do que ele vai sofrer, isso é um problema muito grande. Por quê? Porque a gente está vendo regiões do estado anunciando prejuízo de 14% na safra total, de 20% na safra total, enquanto a gente ouve ligações de produtores dessas regiões dizendo, gente, a minha quebra de safra aqui não é de 14, não, a minha quebra aqui é de 30, a minha quebra não é de 20, a minha quebra é de 45. E o que que acontece? Sérgio, a atitude do governo federal, a atitude do governo do estado, ela vem em relação às regiões. Então o produtor vai ser atendido de uma forma geral, de acordo com a quebra baixa que está registrada, de 11%, 14%, 20%. Mas a lei de crédito rural não é assim. A lei de crédito rural é federal e tem a preocupação de tratar cada produtor individualmente. Por quê? Porque você não pode dar o mesmo tratamento ao plantador de maçã de Santa Catarina que você dá ao plantador de arroz do Rio Grande do Sul, ou ao plantador de soja da Bahia, ou ao plantador de cacau do Maranhão. Você tem que dar a cada um deles um tratamento individual. Por quê? Porque você pode ter uma determinada cultura com quebra e outra não. E mesmo dentro da cultura, você pode ter, por exemplo, imagina uma propriedade rural ou uma área rural em que um produtor planta na parte de cima do morro e outro planta na parte de baixo. Na parte de baixo deu geada, na parte de cima não deu. Então eu posso não prorrogar para todo mundo? Não. A lei de crédito rural tem a sabedoria de falar. Analisa quem mora em cima do morro, separado. Analisa quem mora embaixo do morro, separado também. A prorrogação, os benefícios da lei de crédito rural são individuais para cada produtor, de acordo com seus problemas.
Agora, nesse caso da soja da que nós estamos falando aqui do Paraná, o produtor tem que fazer o que então com ele, com a área que já está configurada, um prejuízo?
A palavra-chave é documentação. Por quê, Sérgio? Olha, depois que passa uma colheitadeira numa área de terras, a terra não conta mais quantas sacas saíram dali. Então você pode ter colhido 20 sacas no hectare ou 60 sacas no hectare. Depois que colheu, você olha a terra, não sai laudo mais para dizer quanto você colheu. A terra aparenta a mesma coisa. Então é antes de colher que o produtor tem que se documentar. Vamos lembrar disso? A palavra-chave é documentação. Antes de colher, está na hora de levar o seu engenheiro agrônomo na propriedade para que ele faça um laudo dizendo, olha, nós fizemos um projeto para colher 65 sacas por hectare, mas nós não vamos colher, nós vamos colher no máximo 40. Já faz esse laudo agora e depois, na hora da colheita, vai ter documento mostrando se colheu as 40 ou se colheu eventualmente até menos.
Certo. Até o Gilson, que está nos acompanhando aqui no estúdio, doutor Henrique, tem uma pergunta aí com o senhor bastante pertinente a essa questão de quebra de safra.
Pois não, Gilson.
Doutor Henrique, quando você fala de seguro agrícola, que antigamente nós tínhamos aquele sistema do Proagro, ou seja, o governo da ditadura militar, uns diziam que era muito paternalista com os produtores. O seguro agrícola é uma solução? Tem empresas privadas, por exemplo, que já pensam em fazer esse tipo de seguro. Isso é uma saída para o produtor? Ele se assegurar?
Gilson, me permita primeiro uma correção, se você me der essa gentileza. Uhum. Existe mesmo um pensamento da sociedade urbana sobre as questões referentes à lei de crédito rural serem, o termo que você usou, paternalistas com o produtor. E não é assim, não tem paternalismo. O que tem é uma questão de estratégia, Gilson, porque segurança alimentar é a base de qualquer nação. Você não estrutura uma nação, você não estrutura um povo, você não estrutura um país sem segurança alimentar. Então a lei de crédito rural, ela é diferente para o produtor? É. Isso é paternalismo? Não. Isso é segurança alimentar, sem o que não se estrutura uma nação. Sobre a questão do seguro agrícola, a grande questão não é simplesmente um seguro agrícola, é um seguro de renda, porque o produtor, ele tem momentos na sua atividade em que ele não consegue colher, e como ele não consegue colher, ele não tem dinheiro. Há momentos em que ele consegue colher, mas aí não tem preço de venda. Há momentos em que ele consegue colher, tem preço de venda, mas não tem quem compre. Então tem uma série de situações em que o correto era um seguro de renda. Esse seguro de renda já foi discutido em Brasília por diversas vezes. Os rumores de que haveriam empresas estrangeiras entrando no Brasil e que... Vamos ficar de olho. Tomara que venha um seguro que seja não antigo pro agro, que nunca resolveu o problema de ninguém. Até mesmo porque tinha as histórias, né, Gilson? De que aqui no Brasil o produtor ia ter uma quebra de milho. Então o que ele fazia? Os maus produtores, isso nem existe mais. Então ele tinha lá um hectare de milho para colher, ele colhia o milho no meio, botava fogo no resto para dizer, pegou fogo em tudo, ficava com milho e acionava o Proagro. Em razão dessas poucas más atitudes que foram tomadas, o Proagro se tornou um fiasco, nunca indenizou ninguém, nunca pagou ninguém, e todo produtor que sabe que teve quebra não conseguiu resolver. Então o seguro agrícola per si não é a resposta. A resposta seria um seguro de renda.
Quando se fala do seguro agrícola, por exemplo, países como os Estados Unidos, na Argentina, que funcionam tão bem, e que às vezes o produtor agrícola tem aí uma opção, ele pode ter no mercado brasileiro também essa característica, não sendo um seguro de renda, mas um seguro de produção?
Pode, Gilson, na verdade, o nosso produtor é tão carente, você vê, era muito mais simples ter se estruturado um seguro agrícola no Brasil há 20 anos atrás, seria muito mais simples. Por quê? Porque há 20 anos atrás o produtor rural que fosse uma agência bancária precisando de, por exemplo, X reais para fazer o seu custeio, ele ia encontrar todo o dinheiro dentro da agência, ia dever só para o banco. Então, se ele tivesse uma quebra de safra, bastaria o seguro para indenizar só o banco e resolveu. Agora, o que, que acontece? Já faz muito tempo que os bancos empurraram o produtor porta fora da agência. O produtor hoje acha 25%, 30% do seu custeio, no máximo, dentro da agência bancária. O resto ele é obrigado a beijar a mão da cooperativa, o resto ele é obrigado a vender sua safra antecipada na trade, na multinacional, e com isso ele pulveriza suas dívidas. Então o seguro dele, sem contar a parte de dinheiro que ele põe de dinheiro próprio. Então o seguro para ele seria muito mais complexo, porque tem muita gente para indenizar. Hoje é muito mais difícil de se estruturar, mas ainda assim seria sim uma solução.
Agora, doutor Henrique, pegando ainda um gancho aqui na pergunta do Gilson, e por que não tem uma empresa de seguro forte, seguro agrícola forte? Por que o governo também, não sei se o senhor tem condições de responder isso, mas por que o governo, então, também, quando se fala em subvenção agrícola, ele fala números que são muito abaixo do que o necessário?
Olha, Sérgio, em primeiro lugar, sobre questão de qual o termo que você usou? Perdão, subvenção agrícola?
Isso.
Olha,
subvenção do seguro, né?
Tá. Eu vou dizer para você o seguinte, que o Brasil talvez seja o único país do mundo em que ao invés do cachorro abanar o rabo, é o rabo que abana o cachorro. Porque enquanto em todos os lugares do mundo é o governo que subsidia a agricultura, no Brasil é a agricultura que subsidia o governo. Me perdoem essa análise política, mas a verdade é que as últimas três eleições presidenciais foram asseguradas com base nos menores preços de cesta básica da história, sendo que quem pagou a conta foi o produtor rural. Ou seja, não se tem seguro, não se tem renda, não se tem condições de renegociar as dívidas antigas que estão aí em valores astronômicos, a política cambial arrasa o produtor rural e mesmo assim é ele pagando do bolso uma cesta básica baratíssima que reelege o governo. Então, ao invés de ser o governo que subsidia a agricultura, é a agricultura que subsidia o governo. Em relação à questão do seguro, Sérgio, aí uma opinião minha como advogado. A minha opinião é que não há interesse. Porque se houvesse interesse, já teria sido estruturado. Um exemplo muito claro disso, quando foi criada a Lei de Crédito Rural em 1965, a ideia era que se criasse em paralelo um chamado Banco da Terra, em que só o Banco da Terra operaria as questões de crédito rural. Para quê? Para não ser uma atividade bancária típica, porque os bancos visam lucro e a atividade rural não deve visar lucro. Claro que tem que ter lucro para a instituição, mas ela tem, de acordo com a lei, como primeiro objetivo o fortalecimento econômico do produtor rural para garantir abastecimento e segurança alimentar. O que foi feito? Essa parte da lei que fala em criação do Banco da Terra nunca saiu do papel. Por quê? Interesses econômicos de que o crédito rural fosse ministrado por instituições financeiras normais. Sérgio, você me permite uma opinião? O seguro talvez não saia do papel pelo mesmo motivo.
Henrique Jambisky, advogado especialista em crédito rural, participando do CBN Rural desta tarde. Mais alguma pergunta, Gilson?
Não. Agradeço e acho que essa questão do seguro agrícola é isso mesmo. A gente está ainda meio longe de resolver o problema do produtor.
Doutor Henrique, obrigado, hein?
Eu que agradeço, Gilson. Eu que agradeço, Sérgio. Um grande abraço. Boa tarde.
Boa tarde.
CBN Rural. As notícias do homem do campo.